Senhoras e senhores, estamos ao vivo com mais um programa, mais um PenoCast, iniciando agora o mês de agosto, né? Passou o Dia dos Pais, fizemos uma edição especial. O Felipe, né, não pôde acompanhar porque era uma edição especial do Dia dos Pais, né? Como foi aí o Dia dos Pais? Você que agora é pai, né? Um pai recente, não, porque já tem 3 anos, né?
Ah, você já quer me deixar emocionado, né, Felipe?
Esse programa precisa de lágrimas às vezes.
Bom, galera, primeiramente, boa noite, Felipe.
Muito boa noite.
Mais uma.
Mais uma.
Dani Cruz, nossa
Boa
amiga.
noite,
Dani,
obrigada
boa
pelo
noite.
Gratidão
convite.
eterna, viu?
Gratidão,
Obrigado
minha.
por estar aqui. Obrigado a todos aí que estão assistindo também, tomando seu tempo. E foi maravilhoso, Felipe. Foi, né, eu sou um pai babão, né, assumido e
Topzera, né?
então assim, foi um dia muito especial, né? Agora que eu É o terceiro ano, né, que eu acabo comemorando mais e mais, né, porque não estava muito acostumado, perdi meu pai muito cedo, então agora eu tenho grandes motivos aqui com meu filhão aí para comemorar. E você, como é que foi
Eu
aqui com
passei,
seu
graças
pai?
a Deus, com meu pai aqui foi topzera. Fiz um programa especial conhecendo histórias do meu pai. E graças a Deus tive o prazer de passar domingão com ele aí. Nesse dia também. A Dani também,
Ah,
né?
que
Conta aí um
bacana!
pouquinho,
Eu
né? Dia dos
também
Pais, né?
passei. Os meus filhos passaram com o pai, né? Que
Sim.
coisa boa, e com o avô paterno. E eu tive a honra e delícia, né? Poder passar com meu pai também. É muito bom.
Muito bacana.
Que delícia.
Nosso convidado hoje é ilustre aqui no
Ah,
PenoCast.
para com isso. Hoje tá mais especial,
Mas
por
nós
favor.
temos que fazer o nosso merchan, né? O nosso
Boa.
merchan. Primeiramente, agradecer aí a Tutano, né? Tutano que mandou hoje aqui um rango especial pra
Deixa eu até
gente,
abrir
Dani. Eu sempre
aqui.
gosto.
Olha, tá bonito e
Tá bonito,
cheiroso.
tá cheiroso. O Rafa, ele sempre
Sensacional.
manda o cardápio. Hoje a Tutano mandou aqui pra gente, gente, um mac and beef. Nosso mac and cheese. Macarrão ao molho cremoso de queijo ao estilo americano com cupim defumado lentamente na lenha de caqui.
Nossa, isso não se faz com uma taurina, hein?
Com dois,
Nossa,
né?
isso
Cheirinho
aqui.
aqui.
Ao final do programa, isso aqui tá vazio. Vocês sabem que o pessoal falou: Nossa, o Felipe, ele, não, ele passa fome porque eu sou o único que vou comendo aqui, igual um louco, né?
Eu
Nem
deixo pro
curto.
final.
Deixa pro final, né? A Vila, o depósito Vila Oliveira Construções, aí você que tá precisando de pedra, areia, cimento, vai lá, chama o Wellington, que é parceiroço nosso.
A Deva, né? Nós estamos assistindo Deva.
Sim,
Sempre a Deva aí.
estamos juntos no
Recentemente, um
programa.
atleta patrocinado, né? Apoiado lá pela Deva, ganhou o torneio de tênis, né?
Sim,
Carlinho,
o
né?
Carlinhos, nosso
Chamar ele aqui.
mascotinho.
Chamar ele aqui um dia pra gente bater um
Vamos,
papo.
vai ser um prazer.
Ao pessoal da Oral Única Implantes e também a Paladar Food, que é um programa que você tem um lado fitness e o um lado tutano da vida.
Mas o equilíbrio é tudo na
O
vida, né?
equilíbrio é tudo na vida,
É
né,
isso
Dani?
aí.
Você vê? Estamos agora oficialmente, não esqueci de ninguém, não esqueci de ninguém, estamos oficialmente ao vivo. Eu fiz questão, eu falei, poxa, conversa com a Dani, traz lá. E eu quero que você faça as honras aí também de apresentar a nossa convidada, já iniciar o bate-papo hoje.
Pô, Felipe,
Eu tô quase
obrigado.
aqui de camarote praticamente nesse programa.
Imagina,
Mas eu tenho
cara.
tanta curiosidade, rapaz.
Ai,
Imagina.
socorro.
Dani, super querida aí. Acho que é uma mulher aí de que faz a diferença, né? Tanto aqui em Mogi quanto no Brasil. Hein, Dani? Quero saber um pouco de você, né? Me conta um pouco aí, a Dani, desde quando começou você, Mogiana, Dani, onde você estudou, como foi sua formação, de quando você era pititica, né?
Ah, vou falar rapidamente aqui um
Sim,
pouquinho,
vai lá.
mas eu sou mogiana, com muito orgulho, né? A gente gosta, né? Quando a gente é daqui, é gostoso quando a gente contribui, né? De alguma forma, assim, para a cidade. Então, eu fico muito feliz de ter dado continuidade à minha empresa, mesmo sendo uma empresa de projeção nacional, mas ter continuado aqui em Mogi, né? E, bom, eu vim numa família que tive uma infância que, lógico, não faltou nada, mas meus pais eram família simples. Tive o exemplo de muito trabalho do meu pai, super trabalhador, e convivi com ele. Eu tenho muitas lembranças assim de pequena, sabe? Eu andando com ele, indo às obras com ele. Então tive muitos ensinamentos assim que, por incrível que pareça, pode passar quantos anos forem, você carrega, porque acho que valores não mudam, né? Pode mudar
Sim.
tudo na vida, mas valores permanecem, assim. Então, isso acho que sempre contribuiu, né, para várias etapas da minha vida. E resolvi estudar arquitetura, até porque meu pai tinha uma consultora na época. Contra a vontade dele, fui estudar em São Paulo, porque eu era muito nova, eu me formei muito nova. Com 16 anos já fui morar em São Paulo.
Caramba,
E 16 anos você praticamente já saiu do colo dos pais, ele
não,
das asas, né?
já saí e me virei pra caramba. Sempre acho que tive um pouquinho de empreendedora, né, dentro de mim, assim, e de batalhadora, nunca tive medo, assim, né, de batalhar.
Isso desde adolescente, então,
sempre,
ainda, né?
Sempre.
Que bacana.
E, então, fazia brigadeiro, fazia bijuteria, me virava, né, para poder estar em São Paulo. E eu falo, quando a gente é jovem, tudo é fácil, né, só andava de ônibus, metrô, e tava tudo ótimo, e tendo meu dinheirinho para me virar. E me formei lá em arquitetura, voltei para Mogi, continuei com meu pai. Mas, assim, era um pouco difícil, assim, o trabalho, não a relação com ele, mas até pela consultora dele já há anos, a forma que ele trabalhava, era muito difícil eu implantar o que eu achava diferente, né? Então, não estava sentindo muito espaço, assim, de realmente crescer e trazer tudo que eu tinha vontade, assim, de colocar.
Mas aí, quando você tem, né, o pai tá lá há 20 anos fazendo o negócio acontecer, você chega com um negócio, não aprende isso aqui. Não, peraí, eu tô há 20 anos nisso aqui acontecer.
E funciona, sim.
E funciona, não.
E não é que você quer trazer alguma coisa para melhorar, não é isso. Às vezes são visões diferentes, sim, que, né, com o tempo você vai vendo, aprendendo. E acho que muito vem da pessoa mesmo. Porque por mais, como eu falei, aprendi muita coisa com meu pai, muita coisa também pensava e penso, às vezes, diferente, né?
E isso eu é comum, sempre, né, Dani?
Eu sempre tive o lado, assim, é engraçado, talvez até por influência da minha mãe, que sempre também colaborou nessa parte social. Então, sempre tive essa visão do social muito forte. Então, para mim, empresa sempre tem que ter um propósito. Então, eu já tinha isso e queria, de uma certa forma, mudar. Mas é difícil quando já está um negócio que está dando certo, né?
Sim,
que
estava
dando certo na época, inclusive. Você mudar. E daí surgiu a oportunidade dentro da família mesmo, e de diversificar. A gente viu a necessidade de diversificar. E daí que eu vi um amigo próximo, que era o Murilo, né? Murilo Regiane. E que ele estava saindo já de uma empresa, e a gente vendo que o mercado ali de cosméticos estava bombando e tinha espaço, né, assim, para entrar novas marcas, crescer. A gente fez o convite para ele, eu fiz o convite, e para a gente montar a nossa empresa. E dali tive a oportunidade, mesmo sendo da família, de ter autonomia em tocar junto com ele, né? Ele com a parte dele, eu com a nossa, mas tive a autonomia total da minha família de ir para lá e começar uma coisa do zero.
Que bacana,
assumindo,
né,
os erros, as vitórias, enfim, falei, né? Deixa a gente colocar o que a gente acha bacana. E, assim, até quando eu estava falando de valores, isso eu bato para todo mundo, né? Que às vezes as pessoas perguntam, pô, qual que é o sócio ideal, né? Eu sempre falo, o sócio ideal é aquele que tem os valores muito parecidos com o seu. Né? E, então, acho que isso que a empresa foi um dos motivos de ter dado muito certo. Né? E o Murilo, a gente pensava muito parecido, quanto a valores, quanto a contribuição, quanto gostar de gente, quanto deixar todo mundo ganhar, sabe? Algumas coisas muito parecidas.
Isso é uma coisa que praticamente, né, eu que sigo, né, nas redes sociais, tive o prazer de já ter alguns trabalhos. Você carrega já quem conversa 10 minutos com a Dani já percebe que ela é assim mesmo. É. Todo mundo vai ganhar, todo mundo, vamos fazer um negócio acontecer, vamos trabalhar em equipe. E como passar isso, né, no caso, para a equipe? Como fazer essa energia acontecer? Nessa construção dessa empresa com o Murilo, existe, não chegou a existir aqueles conflitos de sócios, Dani?
Nunca.
Foi uma sociedade muito, muito saudável, tranquila, saudável?
Muito,
que é difícil hoje, né?
Muito difícil.
Isso foi quando, Dani?
Desculpa, nós começamos em 2004.
2004. E você antes ficou quanto tempo como arquiteto?
10 anos na consultora.
Anos,
aí,
anos.
No primeiro ano, ainda fiquei um pouquinho lá, porque eu assinava também os projetos, né, na consultora. Mas logo a gente viu que realmente a empresa que a gente estava construindo tinha um potencial muito grande.
Que legal.
Daí eu abri mão de tudo e fiquei só na Vult mesmo.
2004, então.
2004.
17 aninhos já.
Ficamos 14 anos, né,
14
com a empresa. E daí nós vendemos, quando tinha 14 anos, a gente vendeu, né?
Vendeu a Vult.
A Vult.
E de onde surgiu o nome Vult?
Vult.
Como foi a reunião desse nome aí?
Na verdade, nós pesquisamos muito, a gente queria, assim, a gente já pensava grande desde o começo, né? Por incrível que pareça, às vezes tem gente que fala, pô, não, começa um negócio, isso é papo, né? Ah, começa, pensa grande e tal. Mas a gente queria um nome que realmente não existisse uma empresa com aquele nome, porque a nossa ideia era um dia registrar esse nome no mundo inteiro e poder vender no mundo inteiro e não ter nada
não
parecido.
Esse problema, né?
Porque a gente vê várias empresas que às vezes a marca, embora sejam de segmentos diferentes, mas é o mesmo nome. Então, assim, teve uma pesquisa muito grande, como tudo a gente queria sempre ter um significado. surgiu dentro de uma empresa de marketing o nome Vult, que a gente achou bacana por ser curto, né? Uhum. Fácil.
Sim.
E o significado é querer, né? Em latim. Querer muito.
Aí eu não sabia disso ainda.
Caraca, cara.
Vult é querer muito. Em latim. E o logotipo é borboleta, que significa isso. Transformação. E a gente sabe que a maquiagem era isso que a gente queria também, né? Propor não só um produto de beleza, mas um produto de transformação para a mulher, né? Sim. Que trouxesse uma autoestima, realmente assim, agregasse algum valor.
Sim.
Então tudo se linkava.
E assim, qual foi o primeiro produtinho, Dani? Primeiro.
Na verdade, a gente lançou uma linha
uma
pequena.
Linha já.
É, né? Maquiagem mesmo, que sempre foi o maior DNA da Vult. E foram 7 itens. Entendi. Dentro da linha,
olha,
né?
Lá,
e a gente entregou com. Mais de 400 SKUs, né?
E você participou do processo todo nessa...
tudo.
Graninha,
não,
você...
No começo a gente fazia tudo.
É o famoso bate, escanteio e corre para a área para a cabeça.
Nós éramos nós dois e dois funcionários. Numa casinha alugada.
Cara,
aqui em Mogi.
E sonhava grande.
Sim, não. E eu falo, eu acho que assim, tudo... Eu acho que daí tudo na vida, não é só nos negócios, né? Você tem que começar direito. Então, nós começamos assim muito correto, né? Não comercializamos sem ter todas as licenças. Uhum. A gente, mesmo sendo uma casinha pequenininha de 2 dormitórios, ela dentro, assim, ela era toda preparada dentro da qualificação da Anvisa,
sim,
sabe? Então, é começar correto. Pequeno, pensando grande, mas correto, né? Dando um passo de cada vez, errando pra caramba, acertando, graças a Deus. Tivemos mais acertos do que erros, acho que isso... Né, foi muito importante também, mas sempre acreditando, né, que era uma empresa que tinha um potencial, que tinha muito a agregar, que tinha muito a construir, muito a contribuir.
E qual foi o momento assim que chega na empresa e você, Murilo, fala, meu, deu certo?
Qual que foi?
O momento que você vê, né, que a Vult, ela é conhecida... Né?
Então, olha, você vê que coisa louca, né? Às vezes eu ouvia de fora e nós mesmos, embora, via o faturamento, via essas coisas, mas, não sei, eu pelo menos, né, falando de mim, eu não tinha noção. Daí, às vezes, encontrar, não, o Vult, nossa, mas o Vult, né, tem todos os lugares. E assim, para mim, agora você falando me veio na cabeça, não é uma coisa a pensar, mas eu ficava... muito contente quando eu via que algum parceiro, por exemplo, nós tivemos vários distribuidores que começaram com a gente ali pequeno, do zero também. Você imagina pegar uma marca desconhecida e tentar colocar no ponto, uhum, de venda, o varejo, uhum, é muito complicado, você tem várias marcas, uhum, né? É diferente você ter uma loja própria e você tá no varejo, que você tá concorrendo, uhum, ali do lado com várias marcas. E você vê essas pessoas bem. Você vê essas pessoas ganhando dinheiro, felizes, uhum, sabe, assim, construindo equipes, você vê muita gente trabalhando ali em prol da mesma marca, isso é uma satisfação muito grande. Então, isso me fazia, né, então eu falava, putz, não era sempre só pelo dinheiro, o dinheiro,
sim,
é bom, não sou contra, não, porque tem gente que fala, não, acho que tem que ganhar, dinheiro é bom, acho que com dinheiro a gente consegue, né, realizar tanta coisa e né, atingir várias coisas importantes assim na vida, mas a gente via que, putz, eu pelo menos via, pô, quanto mais a gente ganha dinheiro, mais gente a gente consegue atingir.
Legal, né?
E contribuir. Então isso era uma satisfação muito grande, né, muito grande assim. E fora também, lógico, né, entrar de repente num banheiro de uma danceteria e ver uma menina tirar um batom da sua marca.
É mesmo, já?
Era assim, isso é uma besteira que eu tô falando aqui, mas é assim, é muito gratificante,
imagina,
né, você ver pessoas, você chegar numa recepção, pô, que batom você tá? E ela fala, é o tal da Vult, tipo, puta, é muito gostoso. Então ver que as pessoas também realmente estão gostando do que você está fazendo, produto. Ah,
que legal,
era uma somatória de várias coisas.
É um pensamento nobre, né, Felipe? Além, né, de ter o sucesso ali financeiro, você vê que tá toda a cadeia, né? A gente pensa muito isso lá também. Todo mundo que está envolvido, todo mundo que, de certa forma, participa, né? Você vê ali a felicidade, você vê que as coisas estão andando.
Acho que tem que ser bom para todo mundo, né? Deixar todo mundo ganhar.
Exatamente.
E eu acho que as coisas... E isso gera uma energia muito boa, né?
As pessoas trabalham com
brilho. Desculpa, estou batendo aqui, né? Eu não tenho essa habilidade.
As pessoas trabalham com brilho nos olhos, né?
Sim, sim.
Ela veste de fato a sua camisa quando ela tá ganhando junto e tá vendo que tá todo,
lógico,
mundo crescendo.
E que ela faz parte, né? Você deixar claro que não é, puxa, às vezes o pessoal fala, Dani, Murilo, tal da Vult. Pô, quantas pessoas,
sim,
né, contribuíram para que Realmente,
é um time, né?
exatamente. E você deixar claro isso para as pessoas, né? As pessoas ficarem satisfeitas também, assim como eu ficava de ver um batom em algum lugar, mas ver um outdoor e falar, pô, eu trabalho lá, né? Aquele batom eu ajudei a embalar. E isso, eu acho que gerava uma energia muito forte. Então, as pessoas todas que trabalhavam com a gente chamava de família, inclusive, né? E isso, Brasil todo, gerava uma energia que nos dava uma força, uma garra, assim, de querer crescer, sabe? E quando depois a gente atingiu, sendo líder, né? Nós somos líderes absolutos, assim, em maquiagem no varejo, no Brasil. Energia de ficar, porque também o se manter, a gente sabe que qualquer coisa
chegar,
é muito mais difícil.
Chegar ao topo é fácil, né? Manter no topo é difícil,
né? É muito difícil.
Já não é fácil, né? Chegar no topo não é fácil.
Não é fácil,
se
agora
manter
se manter
é mais difícil, Dani, rapidinho, e quando foi aquele primeiro passo? Aquele primeiro passo, assim, que vocês estavam lá na casinha, você, Murilo, mais duas, quando vocês pensaram, meu, agora vamos dar um passo maior, né? Pra onde vocês foram?
Então, acho que tiveram vários momentos, assim, durante a nossa trajetória que foram, acho que, importantes, né? Uhum. Eu acho que, para a gente, principalmente lá no começo, acho que ter agilidade de perceber que, às vezes, precisavam de mudanças que geraria um custo ali na época, até um prejuízo, por exemplo. Nós chegamos a mudar em pouco tempo a nossa embalagem de batom. Uhum. Né? Isso gera um custo muito grande, você tem que recolher do mercado. Uhum. Mas por quê? Porque a gente via que não era o ideal, fomos sentindo, né? Uhum. E normalmente as empresas, às vezes, preferem, não, vamos terminar de vender
Sim.
essas embalagens para depois.
Que já gastou, já investiu.
E ali você pode perder um tempo e até uma construção da marca, que era uma coisa que a gente sempre se preocupou muito, né? Com a marca. Uhum. Então, tudo que a gente podia fazer para preservar, né, o nosso produto, a marca, foi feito. Inclusive, abrir mão de lançar muitas coisas, porque a gente não ia atingir a qualidade que a gente queria, uhum. né, para pôr no mercado. E, às vezes, ficar sem um produto que estava na moda, tal, mas pensando na viabilidade. Né, eu falo atingir porque a gente tinha um público, que era principalmente a classe C, que a gente sabia que não podia puxar muito preço, porque a gente queria atendê-los. Uhum. Né? Uhum. A gente sempre teve como democratizar a maquiagem com qualidade no Brasil. Então, às vezes, a gente abria mão de repente, vender uma coisa e ter um lucro, porque a gente sabia que não ia entregar, né, o melhor. Uhum. Então, acho que foram, assim, vários momentos que foram importantes, assim, decisivos e assertivos de repente mudar, sabe, amargar um prejuízo ali, investir. A gente brinca uma época, poxa, agora sobrou, que era sempre investindo na marca, sobrou um lucro.
Um
o que, que a gente faz? Vamos dividir finalmente? Ou não, nós vamos entrar agora no Faustão, né, que era...
Sério.
Assim, putz, foi um sufoco. A gente mal tinha esse dinheiro para entrar lá, mas era importante, né? Não só para o cliente
final.
Foi
uma grande tacada, o Faustão, assim, né?
Foi muito bom, porque a gente conseguiu grandes clientes, e não que clientes que a gente não
nem
foi
imaginava.
Atrás. Eles,
você conseguiu grandes clientes e consolidou
clientes,
a marca, né? Também,
exatamente.
Né? Tem duas vias, hein?
Então, teve esses momentos assim que foram bem importantes.
Decisivos, né?
E é legal, que, como vocês estavam falando, né? De sócio, tudo. E a gente nunca teve. Sempre teve esse feeling muito parecido, muito próximo.
Juntos.
Pô, um olhava já, pô, é isso, vambora. Né? Então, acho que isso também foi...
Um dos segredos, né, Dani?
Saudades de uma Beauty Fair?
Nossa Senhora! Eu ficava... Acabava a Beauty Fair. Você sabe, você participou. Era 2 dias sem enxergar direito, mancando e tal. Mas, assim, que saudade.
Você sabe que era aquilo.
Era
eu
uma
fiz,
loucura.
Acho que 3 anos a Beauty Fair com a Vult. Né? Então, tinha uma equipe... E a equipe de produção...
Vocês sofriam
tinha desafios.
Também.
Porque, vamos por aí, ia entrar o Luan Santana ou ia entrar um ator global que estava em alta... Nós tínhamos que fazer um vídeo de 1 minuto, captar todo o backstage. Em 1 hora e meia já tinha que estar na rede social da Vult, cara.
Entendi.
Então a gente tinha um QG dentro do...
Não, e fora conseguir chegar perto, né, desses caras.
Pessoal,
filmar,
eu jogava sutiã pro Luan Santana lá em cima. Eu falei, gente, peraí que eu tô gravando aqui, cara. Calma aí.
A gente parava, né, lá. Era muito gostoso.
Era
lógico,
muito
era
gostoso.
Cansativo, desgastante já meses antes, né? Porque eu como ajudava a cuidar do marketing, então já eram meses trabalhando antes. Mas era muito gratificante. Porque fora essa aproximação com a cliente final, que é uma coisa que a gente não tem diretamente, porque como a gente não está em loja própria, varejo ali, a gente tem um pouco desse contato, ali era como se fosse a nossa casa. Isso era legal também, uma identidade assim de receber os clientes, os donos de loja, os donos de perfumaria, enfim, né, de farmácia. Que nem sempre, principalmente eu, porque o Murilo ainda é comercial, ele ainda viajava um pouco mais, mas eu às vezes os via uma
Nunca
vez por
disse.
ano. Então era aquele momento realmente assim gostoso de gratidão. Porque não era só para mostrar nosso lançamento para eles, mas putz, aquela alegria real
Contato, né, Dani?
de,
Contato
pô,
também.
ver o cara que dá a oportunidade de a gente trabalhar,
Que
sabe?
bacana.
Então a gente fazia ali, tentava fazer o nosso melhor, você
Nossa,
acompanhava
era top
lá, fazer
demais.
um stand bonito para realmente receber eles na nossa casa e pelo menos uma vez por ano poder agradecer um pouquinho de tudo que eles também faziam pra gente, né? Porque acho que é bem isso que a
Uma
gente. Eu
troca,
tava
né,
falando,
Dani?
é essa
Uma troca.
troca, é. Então isso
Legal.
é legal.
E vocês nunca pensaram em ter uma loja física e partir? Vocês já
Não,
tiveram
nós
ou não?
tivemos quiosques.
Tiveram os quiosques?
É.
Em shoppings?
Em
Em shopping.
shoppings, nós começamos no metrô, que até foi uma decisão que na época a gente ficou. Porque como a gente estava no varejo, a gente tinha uma preocupação muito grande não concorrer com o nosso cliente, que é o dono de loja, né?
Sim,
Então.
sim.
Mas acho que a gente foi muito assertivo, porque assim, a ideia inicial era ser pensando no marketing mesmo, uma grande divulgação da marca, então tá em pontos
Estratégicos.
estratégicos, onde as pessoas passassem. Lá a gente sempre praticou o preço que não concorria com o nosso cliente, né, da loja, mas era um lugar que a gente podia também mostrar todos os produtos, ter um serviço ali
Uma
também, às
vitrine,
vezes
né?
diferenciado, era uma vitrine, era uma
Vitrine.
grande vitrine. E foi importante, foi muito legal. A gente chegou a ter, acho que uns 34
Que
quiosques.
legal,
34
Dani.
pontos,
É.
caramba.
E nessa época toda aí de Vult, 2004, você já era mãe? Você já tinha as
Já tinha
meninas, filho?
duas
Já tinha as
filhas,
duas?
duas meninas, elas eram
Nossa.
pequenas. Mas assim, deu para conciliar. Essa também é uma das vantagens de nós mogianos, né? É uma
Proximidade.
cidade que a gente consegue.
Conecta muito rápido, né?
Então, estamos próximos a São Paulo, então depois eu já
Sim.
tinha muitas reuniões, ainda não tínhamos esses calls que nos ajudam pra caramba hoje.
Né?
Mas
Não tinha
tinha
nossas
que ir para São
videochamadas, né? Tinha
Paulo,
que ir
nossa,
para
que é
São Paulo.
ótimo. Tinha que ir, mas assim, deu graças a Deus para ir conviver com as duas coisas, tentar ser uma mãe presente e manter,
Você
né, a vida
tem
de empresária também.
as duas, né? O Dani, a Yasmin,
A Yasmin, a
Nardini e agora
Nadine
Noah.
e agora o
O
Noah.
Noah
Noah
veio
veio
agora.
depois, temporão, né? Eu já tinha 42
Figuraça ele,
anos,
fico
é.
acompanhando ele
Ele
pelo
é
Instagram,
uma
coitado.
delícia, um presentão de
Lindão.
Deus mesmo.
Você é apaixonada por esportes,
Sou.
certo? Né? Beach
Sou. Sou.
tênis, tudo que envolve trilha, aventura, esportes. Mas eu lembro muito bem uma ação que nós fizemos com o Gabriel Medina,
Ah, que
né? Que a
legal.
Vult tinha, né, na prancha
Sim, nós
dele lá.
patrocinávamos
Eles
ele.
patrocinavam Medina, Olimpíadas agora, acredito que você ficou na torcida
Nossa
indignada
Senhora,
também,
nem
né?
fale.
Mas onde vem, né, agora esse lado mais humano, né? É, eu quero questão da questão do esporte e o lado social que você, né? Recentemente eu vi os posts de você que você estava ali em Jundiapeba, ajudando também a galera ali no momento tão de necessidade que a gente estava passando, e você ali, não, peraí, vamos. Eu sou mogiana, né? Vamos ajudar. Mas e esse esporte, essa paixão aí, por onde você passa, por onde você viaja, você sempre pratica
Ah,
um
Dani é
pouco do
uma
esporte,
máquina.
né? Uma máquina de
Olha,
esporte.
é um
Né?
vício.
Competitiva nata?
Eu sou, já fui mais.
Hoje você
Se eu falo
fala.
isso para algumas pessoas que me conhecem, falam, ai, para, cala a boca.
Você já teve algum
Falo, eu
predileto assim, Dani?
evoluí, não brigo mais
Não
com
briga
essa.
mais, tá
Imagina.
Juju.
Não, eu adoro esporte. E eu acho assim, o esporte realmente transformador, pensando no lado social também, linkando as duas coisas, porque as pessoas no começo. Não entendiam por que que eu patrocinava algumas modalidades que não tinham nada a ver com maquiagem, vamos dizer assim, né? E nós começamos patrocinando realmente as modalidades que não tinham muito apoio, né? Como skate, o surf, lógico que depois o Gabriel transformou. Eu falo Gabriel porque foi o
Sim,
primeiro,
foi
assim, que acabou
referência.
trazendo, foi a referência de mostrar que realmente o surf não era para vagabundo, que nem achavam, mas um esporte totalmente profissional, onde eles eram assim, se dedicam para caramba, né?
Eles têm uma rotina pesada.
Pesada de qualquer esportista profissional mesmo, né? E então, fora ele, nós patrocinamos vários surfistas, não assim como Miguel Pupa, Silvana Lima, que estava lá na Olimpíadas também, mas também jovens atletas, né, que vinham também de periferia e estavam lá surfando, justamente por acreditar que o esporte é transformador, né? Não é E eu, assim, eu brigo até hoje, eu falo, as empresas patrocinam muito pouco o esporte, né? A gente vê nas Olimpíadas que
Pouquíssimo.
guerreiros são os nossos atletas, né?
Você vê a história de
Nossa,
cada um
você vê a
ali,
história de
não
cada
acredito, o
um.
cara é medalhista
Guerreiro. E
olímpico.
assim, tantas empresas poderiam. Assim, eu tinha patrocínios, lógico, o Gabriel é um cara de referência, e depois, né, a projeção que ele tinha, pô, ele é um cara que hoje tem vários patrocínios, dá um retorno, porque tem vários seguidores, mas eu patrocinava também um menino ali que não tinha, que tem 1.000 seguidores, e não era com intuito, nunca esperei o intuito de ter o retorno de mim, não, realmente apoiá-lo, ele ser um exemplo na comunidade dele, ele ser um exemplo, e quem sabe vir a ser um campeão, né? Mas pensando mais na parte, realmente sempre pensando na parte social. E daí a gente, a Karen Jones, que estava agora comentando skate, também
Sim,
patrocinamos. E,
bacana.
teve vários atletas, esportistas, enfim, que a gente acabou passando. Mas pensando realmente na parte social, né? De você realmente acreditar. E lógico, eu tenho esse lado que eu penso que o esporte é realmente transformador, mas eu adoro esporte, né? Então ficava é fácil para mim,
Você
porque
conseguia praticar esporte na sua rotina de empresário? Você sempre deve.
sim.
Porque diz, eu acompanho o Thales, o Alfredo. Eles colocam, não. É, dizem que o esporte, a academia, é uma válvula de escape para quem sente.
Sim, é.
Com
A pessoa tem que
certeza.
ter
Com
isso.
certeza. Eu sempre,
E você
eu na minha,
sempre.
no meu carro sempre tava a mochilinha. E lógico, eventualmente, tinha reunião um pouco mais tarde, mas se não, eu tinha o horário para sair, porque eu ia direto para academia, né? Ainda mais, com duas filhas, né, casada, então eu tinha que fazer os meus horários. E acho que assim, quando você se programa, você consegue fazer tudo.
É o famoso
Lógico,
cumprir um compromisso com você mesmo, né?
não dá tudo. Eu vou dar um exemplo hoje que aconteceu, né? Ou eu ia fazer minha mão para vir mais bonitinha, ou eu corria,
Ia
fazer meu
treinar.
treino de corrida. Eu falei, gente, eu vou fazer meu treino de corrida. Quem
Fez
olhar no meu
bem.
story vai ver que eu estava correndo, né?
Tá,
Eu acho que
bem.
você tem que ter essa liberdade, né? De você realmente fazer o que você gosta, que te faz bem. E não tem, o Felipe é atleta também, não tem.
Imagina,
O
sou
esporte pra gente,
tanto.
qualquer coisa é gostoso,
Faz
né?
bem pra cabeça,
Pra
né, Felipe? Eu acho que é
cabeça.
uma terapia, né? Eu sempre falo quando eu vou nadar, quando eu vou jogar tênis, eu próprio surfar, assim, aquele momento nosso, né, Dani?
Com
O
certeza.
O
seu esporte
momento que você consegue
predileto
desligar, né?
é a academia? Já teve alguma outra
Não,
atividade
eu
física?
faço.
Hoje o beach também, né?
Eu faço beach, já competi mais beach, agora menos. Corrida, já fiz 7 meias, maratonas. Quero ainda fazer uma
Caramba,
maratona, então
Dani.
quero voltar a treinar. Aí
Caraca.
eu tava agora em mountain bike, então
Ah,
fiz
veja lá fazendo
em
tudo.
maio. Em maio eu fiz em 2 dias até Aparecida, 120 km num dia, 85 no outro,
Cacetada.
né? Pela montanha. Então, assim, eu gosto de ter algumas metas. Acho que em tudo, né? Na vida, você tendo algumas metas
Disciplina, né?
te
Acaba tendo
faz ter mais
disciplina.
disciplina, eu acho.
E dessas
Então,
metas de esporte que você está conhecendo, tem algum que você sonha em conhecer ainda? Tem
ano
alguma meta que você
passado,
quer realizar ainda assim dessa questão de esporte?
o ano retrasado foi a primeira vez que eu andei de snowboard, adorei. Porque era uma coisa que,
Snowboard.
como eu não gosto do frio, eu gosto do calor, eu gosto de suar e tal, falava, ai, acho que eu não vou gostar. Aí meu noivo Naime, ele pegou e falou, não, você vai gostar, você gosta de esporte e tal, adorei, pronto, né? Aí já,
Mais outra
mas
lista.
queria fazer tudo, daí veio a pandemia, não deu. Aí o ano passado mesmo, na pandemia, foi a primeira vez que eu fiz kitesurf, me dei super bem. Como eu gosto, eu acabo tendo facilidade, assim, né, pro esporte. Então, assim, não é que eu tenha nenhum na lista, mas se aparecer, estamos aí, vamos.
Já teve
Deixa,
um que você experimentou e
vamos
não
aproveitar.
curtiu muito?
Não.
Nenhum. Olha só, cara.
Luta assim,
Eu
de
gosto.
luta, você já fez algum de luta assim?
Eu só capoeira.
Poeira. Eu sou também desses de artes
Ainda
marciais
era jovem,
também,
fiz
não
bastante
sou.
capoeira. Mas eu
Muay Thai.
gosto. Eu
Muay
gosto.
Thai.
Faz Muay Thai.
O mestre vinha com a vassoura na canela pra calejar.
Eita!
Aí eu parei, falei,
Tô
mestre, acho que
fora.
eu não vou ganhar dinheiro com isso.
Não, eu tava fazendo um pouquinho de. Minhas filhas fazem Muay Thai. Daí de
Ah,
vez em quando, de manhã até
com o Kelvin.
faço, com o
É,
Kelvin.
o aeróbico dele é muito bom, né?
Muito. Não, ele é top,
Muito bom.
né? É
Funcional,
atleta, é
né, Dani?
muito bom.
Funcional, ele é muito bom.
Então, eu gosto. Então, aparece assim, eu faço. Pra mim, eu acho
Ô Dani, só
terapia
voltando
mesmo.
você estava falando do Gabriel, né? Eu lembro que quando ele foi campeão, você estava lá,
Eu
né?
tava
Tava
lá.
em pipe, né?
Tava.
E eu confesso, eu fiquei muito orgulhoso de olhar a prancha, né? Que é onde vai os patrocínios e ver a Vult ali.
Borboleta, né?
Por
Ah,
saber
sim.
que é daqui de Mogi, por saber de você. Juro, juro de verdade, foi muito legal olhar e ver a proporção que tomou, porque até então as marcas que patrocinavam o surf eram as marcas de surfwear, né?
Surfwear,
Não tinha muito isso, né? Acho que na
exatamente.
sua época ali,
Não.
nessa época, né?
É. Você vai e quebra um
2014, eu acho.
paradigma também, né? Já
Foi
com essa
muito
questão.
legal. Não, é uma satisfação muito grande, né? Quando
Nota
você vê
10.
ali
Nota 10.
junto, e você de uma forma contribuiu, né? Para
Sem dúvida,
né, para o
sem dúvida.
crescimento.
Isso aí já tá marcado, né, Dani?
É,
Primeiro
muito
campeão
legal.
mundial
Com certeza.
brasileiro.
Tá
Foi aí,
marcado.
ó, a
Se a
Vult
gente pensar
fez.
que hoje nós estamos tendo praticamente uma aula aí, um Walt Disney mogiano que nasceu na garagem de uma casa, dois cômodos. E dominou, né? O mercado aí cosméticos nacional virou referência, viu? Marca super conhecida,
Super
mas começou com um
inspiração,
sonho. Eu vou falar, sonho sonhar de graça, né? Você não
né? É, com
paga pra sonhar.
certeza.
Mas
Qual
aí
que é a
tem que
dica, Dani?
correr.
Aproveita e dá uma dica
Dá
para
uma
quem tá
dica pra quem tá
começando,
achando
para
que tá
quem tem um
começando, né?
sonho, para quem tá aí entrando nesse mundo do empreendedorismo aí, a gente
Ah,
começando também, é sempre bom
na verdade,
escutar.
assim, é o básico, né? É não desistir. Acho que se você tem um sonho, eu acho que o que é muito importante para todo mundo é ter coragem, né? Ter atitude, ter coragem de arriscar, de tentar. E não tem, assim como a gente estava falando no esporte, a gente vê aí, vai comparando agora, a gente teve as Olimpíadas, não tem retorno sem sacrifício. Não tem. Ninguém ganha
Exatamente.
dinheiro,
De boa.
entendeu? Deitar, vou dormir, trabalhar 3 vezes na
Tudo
semana.
que é fácil, eu
Isso não
desconfio, né?
existe, né, Dani?
Não tem sem sacrifício, né? E lógico, cada setor vai ter sua peculiaridade, mas enfim, isso é o básico, né? É se dedicar mesmo. Estudar, entender melhor o mercado, aproveitar as oportunidades. Eu acho que isso para a gente foi muito importante também, porque a gente nunca deixou de aproveitar as oportunidades. E isso contribuiu para o nosso crescimento assim mais rápido. Como eu falei, começar direito. Tem gente que às vezes já quer atropelar e é, ai, Brasil, vamos dar um
Ansioso.
jeitinho. Não, mas
Nossa,
esquece.
verdade.
Porque assim, eu acho que esse jeitinho que a gente falava, antigo, né? Jeitinho brasileiro tal. Você tem sucesso curto, né? Você come, paga
Não,
almoço, paga
não dura.
janta,
Não dura,
é um
né,
dia.
Dani?
Não,
Sim.
puta, não tenha
Você
tanta
acaba não saindo do
pressa.
lugar.
Não tenha tanta pressa. Eu vejo hoje as pessoas querendo montar empresa para vender, já pensando em
Eu
vender.
ia perguntar isso pra você. Quando você montou a empresa, a Vult,
Nunca,
você nunca pensou em vender
nunca.
ela.
Mas nem quando a gente vendeu,
Era
a
seu
gente não
sonho,
pensava em
né?
vender. Não era uma coisa que a gente colocou na prateleira, ah, agora vamos vender. Não.
Nossa,
Era
Dani.
um
E
filho,
deve ter sido
né? Porque a
duro,
gente
hein?
criou do nada, era um
Como
filho.
que foi receber essa notícia,
Deve
mano?
ter sido
Queremos
duro, hein?
comprar. Como que
Não,
foi os
foi. Na verdade, não
bastidores, assim?
é uma coisa do dia para noite,
Não
uma coisa
é
que você
essa, né?
estuda, você vê o que é melhor para a marca, o que, né? Porque nós
Quem vai
éramos
assumir a marca,
líderes,
né?
exatamente. Éramos líderes, tal, mas assim, tem empresas gigantes, assim como o Boticário que nos comprou, são empresas muito mais estruturadas, né? Então, embora a gente falava, putz, será, né? Porque a gente está tão bem e tal, mas a forma, inclusive, que a gente, quando nos veio a proposta e nos satisfez, foi de manter as pessoas, sabe? Manter o time. Isso para a gente era importante, como eu
Vocês colocaram
falei.
como uma
Manter o
condição.
propósito,
Isso,
tudo, tudo isso
bater os
legal.
propósitos, continuar. E a gente viu uma coisa que, assim, poxa, só vai somar forças para a marca perpetuar, né? Ter mais força para realmente crescer cada vez mais. E são fases da vida, né? Nossa, na época foi super difícil, porque realmente é um filho. A gente até hoje assim vê alguma coisa, né? Vibra assim junto. Mas são fases. Acho que são etapas que a gente também tem que se desprender, né? Como eu já falei
Vira a
uma vez,
página,
como
né?
minhas filhas. Você imagina? Minhas filhas já moraram fora. Minha do meio estava há 2 anos morando fora. E é o que eu aprendi, né? A gente cria pro mundo mesmo. Então, imagina para uma mãe, ah, é fácil um filho morar fora? Não, não é. Mas para mim é uma satisfação enorme ver essa independência dela, ver ela crescendo, se destacando lá fora. Isso daí supera, né? E com a Vult foi a mesma coisa. Falou, poxa, eu acho que é um momento, né, de realmente deixar aí essa borboleta voar. E uma oportunidade também, né? Porque, afinal, assim, do trabalho, de tudo que a gente construiu, né?
Caraca, eu tava. Essa
Imagina.
era uma das minhas maiores curiosidades, como que é, né? Porque é o que a Dani pontuou hoje, é centenas, né? Milhares de pessoas querem montar empresa para querer vender a empresa.
Sim.
E aí a empresa nasce sem propósito, nasce sem estrutura, e o cara perde uma grana
Só
violenta,
acho que é
na verdade.
fácil, né, Dani? Eu
Não, não
imagino,
é.
já eu sei bem o quanto é
Sabe.
difícil e Eu imagino você e o Murilo hoje, quando se encontram assim, deve ser uma sensação, né?
Ah,
De
é muito
puta,
legal, porque
meu ex-sócio, né? Meu parceiro de vida, né, Dani? Pô, que
E
vocês
acho que
construíram
assim, eu
ali.
acho que leveza é tudo, né? Falar que todos os dias foram de flor, lógico que não, né? Como qualquer empresa, como qualquer pessoa na vida vai ter seus
Sim.
problemas, nós tínhamos as nossas dores, mas assim, é o que, quando a gente, logo depois que a gente assinou o contrato mesmo, de venda e tal, ele olhou para mim e falou: Dani, o mais importante é que a gente se divertiu. Assim, a maior parte do momento realmente era de muita leveza, de muita alegria de tudo que a gente estava fazendo. E acho que esse é o maior propósito, né? Assim, Davi, quando você pensa agora, pensando em você, né? Em ser feliz, pô, a gente está aqui, tem que ter essa leveza, pô, estamos aqui, estamos nos divertindo, está contribuindo talvez para alguém de alguma forma?
Sim.
Sim, mas por que não ser leve, divertido, ser gostoso, né? A gente já tem tantos outros problemas, né?
Nossa,
Dores de cabeça para
Senhora.
resolver, que acho que a maior parte do tempo eu acho que tem que ser ter prazer, realmente,
A
né?
vida é pra tudo, né, Dani?
A
Para tudo,
Dani tem um
relacionamentos, para
talento
tudo.
incrível. O pessoal tá falando assim, a Dani faz de tudo um pouco. Ela também cozinha muito bem. Então você tem esse lado
Nada, eu vi uns
cozinheiro
pratos
aí, viu?
ali.
Esses
Nada,
dias aí, hein?
aprendi na
Na
pandemia.
pande a pandemia, o que que
Necessidade.
na sua visão a pandemia despertou? Um lado seu que você não conhecia,
Esse
Dani?
foi um, de cozinhar. Porque, por
Cozinhar.
exemplo, o Naime cozinha pra caramba e eu não cozinhava nada. Eu falava assim,
É, eu
durante
vejo
a
que o
VUT, eu
Naime
tinha.
ele manja mais,
Manja
né?
pra caramba,
Naime? Naime.
Eu não tinha esse lado assim de cozinhar, até porque, puta, trabalhava pra caramba na VUT e assim, eu tinha que. Deixar alguma coisa de lado, vamos dizer. Então, a parte de ser a dona de casa era o meu pior, né? Eu procurava ser uma mãe boa, presente, uma boa empresária, né? Uma boa esposa, tal. Falei, pô, já que eu vou ter que sacrificar alguma coisa, que fica
A parte do
o do
rango.
lar. Mas agora, na pandemia, pô, tive tempo de aprender. E é uma coisa que eu vi que é muito prazeroso. Você fazer, eu acho que é aquele negócio de
Sim.
querer de
Sim.
novo dividir, porque você não faz para você, né? Você faz para todo mundo. É muito gostoso.
Você vê as pessoas felizes, né?
É.
Com o que você faz, né? O que você fazia na Vult, você
Com
comentou até.
certeza, é.
Imagina, eu sou péssimo da cozinha. Você cozinha que eu sei, né?
Só risoto.
Ah, mas tá bom,
O
pô.
risotinho é carro-chefe. Risoto e
Adoro
macarrão, né?
risoto. Tá bom,
Adoro.
gostoso. Eu adoro.
Eu
E
adoro.
eu, assim, eu gosto, eu pego a receita, mas não sigo. Eu
Sempre dá
gosto
uma
de
improvisada,
inventar. Eu
né? É.
gosto de inventar. E gosto de pegar o que tem e fazer. E tá dando certo,
Cara,
daí é
se der
gostoso.
errado, pega uma colher de maionese, joga em cima e mistura. Porque todo mundo fala, meu, joga maionese que dá certo. Essa é uma das dicas, né?
Ô, Dani, eu vi, você comentou que você tá noiva.
É
Noiva?
sim.
E pretende casar daqui a um tempo? Tem
É,
planos?
praticamente a gente tá junto, porque a gente
Casar,
mora
sim.
junto.
Grande abraço aí, Naime. Grande abraço para você aí, gente boa pra caramba também, viu,
É,
Dani? Você
muito. E tem
merece.
essa vibe também de
Do esporte
contribuição,
também.
de curtir a vida, de viver realmente assim com felicidade, né? Amigos, gosta de gente também. Então tá muito legal, muito bom.
E os planos, Dani? Você tem ainda aí? Eu sei que já se realizou muita coisa, né? Como que tá sua vida hoje, assim? Dinâmica? Tem alguns planos? Tem algum sonho ainda que você não realizou?
Ah, sonhos sempre temos,
Sempre a
né?
gente
E a gente
tem,
vai
né?
realizando. Eu terminei minha consultoria com o Boticário agora, né? Em abril desse
Finalizou.
ano,
Agora não.
Eu tive muitas propostas, principalmente dentro da área de cosméticos, mas isso a gente tem um non-compete, né? Respeitar e cumprir. E eu olho sempre algumas áreas, mas assim, eu estou vivendo um momento muito bacana, como vocês dizem, assim, tanto parte social, eu
Sim.
participo lá da Gerando Falcões, junto com o Edu Lira. E especialmente poder ter mais momentos com o meu filho, né? Porque o Noah acabou assim, crescer. Quando ele era pequeno, foi bem essa transição de venda, era reunião atrás de reunião. Eu acho que eu tive poucos momentos assim. Como eu tinha mais com as meninas, mesmo trabalhando bastante, eu era mais presente. E a pandemia, putz, eu sei que, né, infelizmente, tantas perdas, né, tem esse lado muito triste, mas eu, particularmente, para mim, foi um presente até, porque minha filha, que morava fora, voltou. Então, eu tô com a Yasmin também, a mais velha, né? A Nadine morava fora, a Yasmin morava em São Paulo. Eu tô com os três em casa, faz um ano e meio.
Tem
Para
coisa
mim,
melhor, Dani?
não
Tem coisa
tem
melhor,
maior
Dani.
presente do mundo, né? Poder estar com os três filhos em casa. E acho que pro Noah isso também fez muito bem, né? Tá mais próximo das irmãs.
Não tenha
Daqui a
dúvida.
Pouco as coisas voltam ao normal, espero, mas acho que pegou uma fase dele muito importante. E para mim, isso, poder estar perto dele e poder fazer um pouco mais das coisas que eu gosto, né? Como esporte e tal, tá sendo um presente.
Ô Dani, agora deixa eu colocar aqui uma pontuação aqui que eu queria já fazer no começo. A gente acabou passando por esse tema, mas não focamos tanto nesse seu olhar humano, né? Dentro desse país que nós estamos vivendo, né? Que nossos atletas não têm um apoio que poderiam ter e que os nossos brasileiros também não têm acesso a uma boa educação, a uma boa alimentação, a um abrigo. Como que você vê, né? Tipo, caminhos para melhorar? Hoje você faz sua parte, né? Mas como que você acha que é atitude, de repente? Qual o caminho que a gente deve seguir, que o país deve seguir? Eu não sei se você já fez viagens também a país de extrema pobreza e viu esse lado da realidade, mas você é uma pessoa que vai e sente essa realidade, né? Você vai lá para ver. Você poderia, de repente, compartilhar mais esse seu lado aí de mais esse lado humano, Dani, né? Porque você vem assim, não, nós sempre colocamos a empresa aqui, todo mundo vai ganhar junto, vamos fazer acontecer. E aí esse outro lado, você mostra isso também. Poxa, eu quero que as pessoas vivem melhor. O que eu posso fazer para ajudar, eu estou fazendo.
É isso, assim, falando com a empresa, nós no primeiro ano já de Vult, a gente já patrocinava uma ONG. Quer dizer, a gente nem tinha um dinheiro, assim, um
Sim.
retorno, e a gente já patrocinava as mulheres das escolas de samba de São Paulo, com cursos e tal. E eu acho que um dos grandes legados, assim, que lá dentro da Vult consegui deixar, são os cursos que a gente fez profissionalizante para as mulheres carentes da periferia, né? E na qual, putz, a gente fazia um super curso que elas saíam profissionalizadas mesmo. Nem todas acabavam indo para o mercado de trabalho, porque às vezes até optava em fazer outras atividades, mas assim, saiu assim, empoderada, sabe? Com a autoestima elevada. Então a gente ficou muito feliz, porque a gente contribuiu, acho que, com muitas mulheres, sabe? Para realmente acreditarem nelas, que é o que eu falei, né? De ter confiança, acreditar, porque realmente as coisas
Autoestima, né?
começam, autoestima. Então, esse acho que foi um dos grandes legados. E eu gosto, assim, tem uma comunidade lá em próxima Maceió, que eu sou madrinha, né? Junto da Gerando Falcões. Tento fazer a minha parte, mas a gente sabe que, lógico, a gente fala, pô, cada um fazendo um pouco, contribui, mas. Tem, eu acho que aí teria que vir mesmo da parte de governantes, ou então uma coisa maior, como eu estava falando com o Felipe, da gente se movimentar para realmente contribuir mais, que é trazendo, como eu falei do curso, por exemplo, profissionalizante, que é não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, que acho que esse é a maior contribuição que a gente pode dar, né? Infelizmente. A gente vê que os governantes não conseguem atender a isso. Então, nem que venha aí da
Da iniciativa
privada, né?
privada, né?
Da
Os
iniciativa
governantes, eles
privada, a
não conseguem,
gente.
eles não gostam, né, de repente, de ensinar a pescar, porque ensinar a pescar, só para mais, nós não é mais do governo.
Então,
É, essa
assim, eu
questão.
tenho muita vontade, eu estava conversando com o Felipe, da gente realmente assim, montar algumas ideias. A gente tem visto que tem algumas comunidades já testando isso, de trazer mais esse, não só o empreendedorismo, mas a autossuficiência ali para aquela comunidade, às vezes como
Sim.
horta, né? Tem várias coisas que acho que dá para implantar e gerar oportunidades, né? Eu acho que o nosso maior problema aqui nas diferenças sociais, né? A gente vê em alguns países que há. Tem diferenças sociais, mas as pessoas têm mais oportunidades, né? Chegam, então têm um pouco mais de estudo, acesso ao estudo, enfim. E aqui as oportunidades são muito distantes,
Limitadas, é
né? São fora
limitadas,
da
né?
realidade, às vezes, para muitas pessoas da comunidade. Tanto é que a gente vê que, através mesmo dos cursos lá do Edu, de computação, tal, pô, quando você gera essa oportunidade da pessoa aprender. Nossa,
Tudo muda, né?
muitos ali agarram e muda a vida, né?
A gente vai
Uma
tentar fazer
oportunidade, né?
e vamos envolver você também, Felipe. Vamos,
Conta
de
comigo.
alguma forma aí. Até estava falando com a Dani, né, Dani? Acho que você foi recentemente, né, aqui em Jundiapeba, e é a mesma sensação, o mesmo sentimento de você vai, você ajuda, ok, né? Você tapa um buraco.
Uma hora a ajuda acaba, né?
Só
É.
que
Aí
você
tem que se
sai de
jogar
lá,
na.
você fala, pô, mas o que, que vai ser disso?
Né? Não pode ficar esse sentimento assim de enxugar gelo, né? Porque a gente fica às vezes com o sentimento de enxugar gelo. Tudo bem, é emergencial, acho que...
É válido.
É válido, né? Na pandemia, poxa, a parte de fome é enorme. Então, assim, você poder contribuir com isso, né? A movimentação que a gente fez de cestas, tal, bacana. Mas eu acho que é gerar mais oportunidades das pessoas saírem dali, saírem dessa... Essa zona de pobreza, né?
A gente vê tanta criança, né?
Nossa, aí...
Eu tô muito mais emotivo, assim, e me comovo mais, porque agora eu tenho um filho, vejo vocês também. Sim. Quando você vê aqueles cotoquinhos, né? Que você fala, o que, que vai ser daí?
Não, e às vezes o esporte, você levar esporte, né? Já é uma mudança grande. Por isso que eu falo que o esporte é transformador. Porque você... Não é que... ninguém tá querendo que saiam atletas profissionais dali. Mas saiam cidadãos. Porque a hora que você faz o esporte, você tem várias regras. Você aprende a viver em comunidade. E você tá tirando de um caminho que é ficar no meio das drogas, né? Exato. Então, então, tem várias coisas que acho que dá para serem feitas. Mas precisa de muita ajuda, né? Planejamento para também não ser um tiro, né? Fora. Então, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir contribuir.
Tá animada, Dani, um pouco aí com o Mogi? O que, que você acha? Como que tá a nossa cidade aí, na sua percepção, pelo que já veio, então, já vem vindo?
Eu acho assim, é difícil a gente avaliar, até porque a gente passou por um momento muito difícil, né?
Anormal,
a pandemia, totalmente fora
a
da realidade.
Tira, né, a sua medida de avaliação, porque você
difícil.
Pega a cidade no momento...
Exato.
Que você tem que tapar alguns buracos, né, de fome, você pega muita gente desempregada. Então, eu acho muito difícil avaliar. Eu esperava que talvez o nosso país estivesse um pouco melhor, né? Uhum. Então... Sei lá, ano que vem tem eleições, vamos
tem
ver,
eleições,
né? Vai ser,
que
tomara que...
Novamente o cidadão vai ter a chance aí de fazer a escolha, né? Nós temos que ter.
Mas espero que a gente tenha opções de escolha.
Então, aí que tá o grande, né, Dani? Muitas vezes a gente não tem opções.
Infelizmente, então...
Você nunca pensou na política, né, Dani?
Não.
Graças a Deus.
Não.
Você é uma pessoa com lado humanitário, empreendedora, sonhadora... É igual o Flávio Augusto, nunca quero trabalhar pro governo, não preciso trabalhar pro setor público.
Não, que eu puder contribuir, vou estar ajudando como pessoa, né? Essa parte sim, social, mas entrar na política não.
Hoje, né, dessa. O que a Vult, né, deve ter proporcionado grandes momentos de conhecimento de empreendedorismo, de empresários, né, no ciclo. Tem algum empresário assim, ou alguma pessoa que você admira? Pô, eu vi que você estava, acho que não me lembro, com a Camila Farani, né? Pô, super. Eu tive a oportunidade naquele aplicativo, que eu esqueci o nome até, que era de podcast ao vivo, que você entrava na sala e a pessoa falava com você, que super bombou, mas já caiu. Que ele só abriu para iOS, né? Que aí ele demorou para abrir para Android, e aí ele perdeu o time, né? Mas uma vez eu tinha uma mentoria, a Camila falando assim, ó, vou dar uma mentoria de negócio para vocês. E eu não sei como, assim, ela me subiu. E eu falei do meu negócio pra ela. Ela falou, ó, Felipe, tal, assim. Aí eu acompanho ela. Mas eu vejo, assim, o mercado, né? Tipo, as pessoas que te aproximam a marca, né? E, claro, a sua competência de empresária. Mas existe hoje as pessoas que você admira? Poxa, essa pessoa faz o negócio acontecer.
Ah, tem vários, né?
Você tá admirado,
dela,
né?
Por exemplo,
você é admirado,
mesmo
o
Thiago Nigro,
sim,
né? Participei com
sim,
ele, pode...
Thiago Nigro.
Eu, na verdade, vou falar um negócio. Eu admiro as pessoas que... contribuem de alguma forma. Por exemplo, o Thiago contribui dentro da área, né, de investimentos. Pô, quanta gente que não tinha noção. E acho que hoje a facilidade, né, das pessoas também terem acesso a isso, você vê aqui, estamos num podcast, quer dizer, tem internet. Antigamente você tinha que buscar alguns exemplos, mas você... Então hoje você tem muitos caminhos de começar, certo? E ter várias dicas, talvez, de pular algumas etapas, né?
Uhum.
E tem muita gente picareta no meio aí também, mas muita gente que tem a contribuir. Então, uma vez eu até ouvi assim, então tem muita gente de sucesso, né? Vários empresários que admiro pra caramba. Mas hoje, assim, é mais importante que tudo, é o que eu ouvi outro dia, né? Não é só a pessoa ter sucesso, mas ser um sucesso de pessoa, né? E quando eu falo um sucesso de pessoa, para mim, é aquela que realmente fecha o ciclo, não só ser um super empresário, ter uma grande empresa, mas que essa grande empresa realmente contribui com alguma coisa, né? Retribui para a sociedade de alguma coisa. Então, de alguma forma, né? Então, aí você já vai filtrando um
você
pouco
já
mais.
Começa a fazer
né?
um filtro,
você
né?
começa a fazer quando você começa a pensar assim, você já começa a fazer um filtro, porque às vezes a pessoa pode ter pessoa super famosa, mas vai ver, já não é meio arrogante, já não contribui tanto. E tem empresários, poxa, que admiro pra caramba, assim como o Lema, Jorge Paulo Lema, que é o maior, vamos dizer, empresário, né, do Brasil. Pô, contribui pra caramba lá com o Edu Lira, assim como outros. Então, e nem. Eu tô falando dele, tudo bem, que é grande, mas às vezes o Felipe é um cara que eu admiro.
Que tem o sucesso
com o Edu. Sim, obrigado, porque realmente tá ali, tem a marca dele, tá batalhando, contribui, pensa no social, quer dizer, fecha esse ciclo. Né? Então, acho que é isso. Não é só ser uma pessoa de sucesso, mas um sucesso de pessoa.
Um sucesso de pessoa.
Obrigado, Dani.
Cara, o nome do aplicativo é Clubhouse.
Clubhouse.
Clubhouse. Teve um momento quente do Clubhouse. E aí a Mayara, né? Mayara, minha namorada, aí acabou lembrando eu. Que era uma disputa pra você entrar lá. E o que te mais chateia, Dani? O que mais te deixa indignado? Quando você falou sucesso de pessoa, né? O que mais aborrece a Dani? Pessoas já no mercado? Você já foi aborrecida nesse mercado por pessoas? Você consegue pegar isso? Como que impacta no seu dia a dia? Como que impacta na sua pessoa?
Olha, eu devo ter sido aborrecida, não me lembro agora, nenhum sim. momento assim, mas com certeza sim. Então, pessoas arrogantes. Eu, como sou muito, gosto de gente.
A energia dela é incrível, né? Quando assim, chega, já tem uma energia diferente da mulher.
Pessoas que são arrogantes, pessoas que são mesquinhas, isso para mim me chateia um pouco, né? Me afasta um pouco, né? Porque acho que a gente vai chegando numa maturidade que você já não faz mais questão de ficar
melhor coisa
perto
tá
só
bom.
Porque a pessoa tem, não, realmente te traz uma energia boa, senão já não faz questão nenhuma.
Falou, até mais.
Até
tchau,
mais,
tchau.
Obrigada.
É interessante. Nesse mundo, Dani, teve algum momento assim da sua carreira, da sua história, um obstáculo que você falou assim, você chegou a duvidar, putz, isso aqui não vai dar pra fazer não. Isso aqui vai ser treta no nosso linguajar um pouco mais popular. Meu, isso aqui vai ser tenso fazer. Seja na vida pessoal, seja uma situação, seja na vida pessoal, seja na vida de empresário, né? De empresário que você teve.
Eu acho que eu já passei por vários, assim, problemas, obstáculos. Que faz você realmente repensar e pensar se vale a pena, os sacrifícios. E graças a Deus eu não desisti. Porque é o que eu falei, né? Sem sacrifício você não tem recompensa.
Não anda.
E eu sempre tive muita vontade assim, de fazer acontecer. Eu tenho duas, né? Tenho hoje três, mas eu tinha duas filhas que eu queria sempre deixar o melhor exemplo de realmente assim, de luta, de batalha, mostrar. E também dessa parte social, desde pequenininha elas iam comigo em comunidades. Então, eu quis sempre deixar um legado. Né? Eu estava lendo hoje assim, sobre dinheiro e sobre riqueza. Né? Dinheiro você ganha, riqueza você constrói. Né? Então, acho que isso hoje, cada vez mais assim. É o que eu penso, né? Não é importante o dinheiro, assim como num produto. Uhum. A gente fala, né? O Felipe sabe. Uma coisa é preço, outra é valor. Né? Então, e o dinheiro e a riqueza, acho que é a mesma coisa. Acho que o importante é você construir riquezas, né? É não deixar só herança, né? Que é o dinheiro, é o legado. Uhum. Então, eu estou sempre preocupada assim, com o legado, né? Que exemplo eu estou dando? O que eu estou fazendo? E a gente faz um monte de besteira também. Pelo amor de Deus, estou aqui.
Quem não faz, né, Dani?
Nossa senhora, erro pra caramba. Mas acho que o importante é a gente tentar essa evolução diária, de tentar fazer menos besteiras cada vez mais. Sim. E deixar algum legado.
Demais, Dani. Seus filhos podem ter certeza, estão muito orgulhosos, né?
Com certeza,
da nossa
Dani.
Querida Dani. Dani, o que, que você. Qual a maior, vamos dizer assim, conquista, assim, né? A gente já falou de empresa, disso, aquilo, mas na sua vida, assim, uma conquista que você falou, puta, que isso me realizou, né? Não sei se é a família, ou se é a própria empresa, enfim, o que, que você achou mais.
Não tem como não falar dos filhos, né? Que filhos, é pra né? gente. É tudo, né? A gente, no fim, faz por eles, lógico que a gente. Paz, eu sou uma pessoa que fui aprendendo também a fazer por mim, né? A gente às vezes faz muito pelos outros, mas não faz. Eu tenho muito disso, de fazer as coisas por mim, fazer o que eu gosto também. Mas para mim, sempre minha maior conquista é vê-las mulheres fortes, independentes e conquistando, né? O Noah ainda é pequeno, né? Tá sendo
Noah tá com
construído.
quantos
O
anos?
Noah acabou de fazer 6.
Seis.
Menino.
E as
Fechou a
meninas,
fábrica,
eu...
Dani.
Ah, sim, pelo amor de Deus.
Chega,
Ah,
né,
chega.
Dani? Pelo amor de Deus.
Mas vê-las realizadas, toda vez que elas realizam, constroem alguma coisa assim, isso, putz, não deixa de ser uma realização para mim. E a Volt foi uma grande realização, né? Ver onde a gente chegou, construiu, atingiu de uma forma, num país que não é fácil
Sim,
empreender, né? É
nossa,
muito difícil.
Deus amado.
Então, assim, é uma satisfação muito grande, né? Ver assim essa nossa vitória. Ah, e eu tento me realizar todo dia, às vezes até
Um
com
dia,
pequenas
né?
coisas, que nem eu falei, pô, comecei a mountain bike o ano passado e pus como meta pedalar os 205 km, treinei e fui e
Já é
vou.
uma puta realização, né,
Sim,
Dani?
sabe,
Isso aí faz
assim.
bem, né? Como faz
Então
bem?
tem essas coisas pessoais também que me satisfazem assim bastante
Você é
e
uma
vou
mãe.
buscando.
Você é uma mãe, aquela mãe leoa,
Sou
assim,
mãe chata que fica
protetora.
beijando o tempo
É
todo a
mesmo?
pessoa. Sou chata assim no sentido de, ai, sabe, querer ficar em cima
Sim,
e
sim.
eu
E assim,
sou.
fica assim, ai, mãe, calma, dá um
Eu
pouco de ar
gosto
aí.
de falar aquele eu te amo todo dia, abraçar. Eu
Isso é
gosto.
importante,
Eu
né? Isso é
gosto.
uma coisa que. Eu tava no podcast com meu pai, falei, poxa, graças a Deus. Os nossos pais, uma família grande, são seis irmãos, educaram a minha mãe, praticamente fez, sempre teve questão da família estar unida.
Isso
Hoje a
mesmo.
gente vê tanta família desestruturada, né?
É.
Mentalmente, né? E você não consegue, às vezes, ter um lar com pais e
Putz.
amor. Você não consegue, às vezes, nem ficar perto do meu irmão. Tem família que não consegue, né? Eu tenho meus irmãos como melhores amigos. Então, meu irmão fala, às vezes a gente pega a cesta e vai nos botecos no meio do mato só pra beber uns
Acho que
negocinhos bons.
o amor, né,
O
Felipe? O
amor,
amor em geral,
acima
né,
de tudo.
Dani? Acho que é o segredo
É
ali
na
de
questão do
tudo, né?
legado,
Toda a
né? Na
relação.
riqueza, né? Que
É. Não,
você
isso
quer
é.
deixar.
E você criar, crescer, né? Você cresceu dentro do lar com amor, fica tudo mais fácil, né?
Tudo muito fácil.
Ô Dani, você já teve uma grande perda? Uma grande perda assim, ou pessoal, né? Ou não sei. Você tem mãe ainda,
Eu
né? Tem
tenho
mãe,
mãe,
pai.
tenho pai.
Já teve
Mas faz.
algo? Qual foi aquele momento que você achou, puta, esse momento foi um dos momentos mais difíceis assim da minha vida, de toda a minha
Momento que
história,
dessa
assim.
pessoa, de repente, muito alegre, caiu uma lágrima de dor.
Ah, não, já tive, assim, de lágrimas, de dores,
Talvez seja
várias.
essa perda também,
É, não, já
né?
tive, por exemplo, ver um filho entrar no centro cirúrgico, né?
Poxa.
Nadine já entrou mais de uma vez. Isso, para uma mãe, é um rasgo no coração que enorme, né? A perda de avó, né? Assim, parentes próximos. Tenho meus pais ainda, graças a Deus, meus irmãos, mas... me separei, nunca é, por mais que, nossa, me dou super bem, né, com Rafa, pai dos três, mas qualquer quebra que você dá, né, ainda mais foi 20 anos casada, então, um casamento ótimo, nunca é fácil, né, então é tudo uma reconstrução, uma adaptação,
Um
então,
recomeço,
um
né, Dani?
recomeço e sempre uma oportunidade de você virar a chave e melhorar, né? Mas perdas, tem perdas, né, familiares, assim, graças a Deus não tive nenhuma próxima. Lógico, os avós você sente, mas já estão numa
Você
idade, então
começa a
é muito mais
aceitar, né? Sim,
fácil
você
você
já aceita.
aceitar, né? Mas já tive alguns amigos, tudo, e aí acho que quando você vê
Nessa
um.
pandemia, você não perdeu ninguém próximo na Covid?
Eu tenho alguns conhecidos, mas próximo não. Assim,
Graças a
ninguém
Deus,
muito
né?
próximo,
Graças a
não.
Deus, né?
Graças a
Bom.
Deus, né? Vi muita gente sofrer aí, muito triste. Isso é.
Mas estamos passando por
Você
isso,
é.
né, Dani? Acho que o pior já
Graças a
passou aí.
Deus.
Vamos
Graças a Deus.
no
Dani, você
terceiro.
olhando assim pra Dani de. Com seus, a Dani com seus 15 anos, você mudaria alguma coisa do que você já fez hoje? Você olhando pra Dani, né, do passado,
Ah,
você
eu acho que
mudaria algumas
assim.
coisas? Vamos assim, vamos dar uma
Nossa, já.
pisada direito
Bom,
aqui.
eu ia falar. Já ia falar
Aqui é vontade, viu,
palavrão aqui.
Dani?
Não, não, não tanto. Mas é que a gente faz tanta besteira, né, no meio do caminho, que talvez algumas coisas eu tivesse mudado. Mas assim, nada também tão que fosse tão
Grave, né?
grave ou prejudicial alguém, né? Que acho que isso que seria o pior. Então, Eu acho que o que eu fiz também foi para aprender. Eu até uso uma frase sempre, né? As coisas não acontecem com a gente, mas para a gente. Então, se aconteceu naquele momento, era para eu aprender alguma coisa, né? E tive que aprender, né? A gente, às Sim. vezes, é na dor, não tem jeito. E isso te fortalece. Então, não tem como voltar lá atrás, tentar mudar, porque tem coisas que acho que você tem que passar por aquilo.
Tudo é um aprendizado, né, Dani?
É, talvez, lógico, tivesse, boas, porque a gente é, né, adolescente bem inconsequente, então talvez eu tivesse não feito algumas coisas.
Você é um adolescente bem inconsequente, ô?
Cara, eu não fui total inconsequente, mas eu não era bonzinho, calma, não. Né? Não era santinho também, não.
Não?
Cara, não, não.
Ah, a gente faz. Ah, faz
já
muita
fiz
besteira.
Muita besteira. Já fiz muita,
fazia,
besteira.
Como,
né?
Muita besteira.
Você também, ou não? Como é que...
Aí foi complicado, né? Meu pai tinha dificuldade pra achar vaga na escola pra mim. Você também...
Nossa,
então. Era meio terror na escola.
É o caçulinha também, né? Dani,
caçulinha,
lá.
Caçulinha.
Você e
eu
a
Melissa.
Ah, tem.
Tem meu irmão mais velho,
irmão,
eu sim.
Brava.
Aí eu e depois a Melissa.
Legal.
Melissa. Agora, Dani, viagens, né? Você que é uma turista, ama viajar, ama conhecer novos lugares. Tem algum lugar que você falou, meu, que lugar é esse? Que lugar top que eu tô?
Tiveram vários.
E algum lugar que você falou assim, eu vou conhecer ainda esse
eu
lugar.
Ia perguntar isso.
Eu tenho vontade, por exemplo, Tailândia, eu não conheço.
Assim, eu tenho uma vontade demais de ir pra Tailândia, demais.
O Japão, não conheço, a Rússia. Bom, tem, é que eu gosto muito de praia, por isso que eu já falei de cara.
Sim,
Tailândia,
mas as praias,
assim,
né?
Conheço, igual assim como você, Maldivas, que é maravilhoso, né? Um paraíso. Mas agora a pandemia me deu a oportunidade de conhecer o Brasil. E fui para muito lugar legal no Nordeste. Que eu não conhecia algumas praias mais, né, afastadas, assim, até quando ano passado fui aprender o kitesurf e tudo. Em várias praias bacanas no Ceará, fui bastante para Bahia, em vários lugares que eu não conhecia. Maravilhoso. Maravilhoso.
Não deixa nada a desejar,
lindo,
né, Dani?
Lindo, delícia.
E o pessoal nordestino, eles
também
são bem receptivos, né?
São demais. Pô, são demais.
A gente tem
uma
riqueza
mesmo.
Muito forte aqui, né? O nosso país
e tô vendo
aqui,
assim, mais estruturas. Sim. Fiquei em uns lugares assim legais. Quando eu falo legais, não é? Não são grandes. Estruturas menores, mas acolhedoras, sabe? Assim. Então foi uma grande surpresa e uma delícia. Eu acho que uma oportunidade, porque talvez eu tivesse, vou pra fora, vai. Né, a gente estando aqui teve essa oportunidade de conhecer melhor o Brasil e foi uma grande experiência.
Eu tô nessa
tá
também,
sendo.
Viu, Dani? Eu sempre, como eu trabalhava em companhia aérea, acho que eu falei pra você aqui, eu aproveitava as viagens tudo pra fora.
Sim.
Daí agora que eu tô aproveitando aqui, olha, tô ficando babando.
Brasil, né?
Brasil.
Eu, graças ao meu trabalho, eu viajo bastante. Né? Como eu tenho um cliente no segmento de náutica barco,
sempre
eu tô viajando pra gravar e os barcos vão. Eu fui em Praia de Carneiros, né? Lá em Recife. Linda demais.
É lindo, gente.
Demais.
Lindo.
E aí você fica ali, fico gravando enquanto o outro barco não chega. Eu falo, deixa a câmera. Eu falei, eu vou até a praia nadar, porque tem meia hora pro outro barco chegar ainda, gente.
E fora que o nosso Nordeste, o clima maravilhoso.
Nossa, é demais,
que eu que gosto
de um
calor, nossa. E como você falou, o povo maravilhoso.
O povo é muito, muito,
acolhedor,
muito
demais.
Acolhedor.
Dani, conhece Noronha, Dani?
Eu conheço. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Você chega lá, você parece realmente que tá. Em outro país,
surreal, né?
É lindo.
Noronha nunca conheci. Você vai pra Noronha?
Eu quero, faz anos já que eu quero.
Nunca foi?
Nunca fui.
Ah, você não foi? Você tem
nunca
que ir.
Fui, nunca
tem
fui.
Que ir. Noronha
lá,
maravilhoso.
Noronha lá é tratado diferente? Tipo assim, dizem lá que o pessoal até meio que... É como se fosse um outro país mesmo. Tipo, eles têm...
Não, não senti isso,
não. Tem,
eles
têm
algumas
essa...
leis, né? Eu acho que agora tiraram totalmente os plásticos, tudo de plástico.
Eu fui
né?
há
eles
três
umas,
anos,
umas
a última vez,
né?
só com
ambientais,
os filhos, já não tinha
não
saquinho
tinha nada
nenhum,
disso,
é só de papelão, né? E de papel. Que é legal, né? Que bom, que consciência,
bem,
porque
né?
senão
uma
não
ilha,
tem jeito,
pô,
senão... não tem como. E é maravilhoso,
nossa,
é,
imagina,
é lindo
né?
demais.
Maronha.
É lindo demais, tem que ir.
Eu vou ter que colocar.
Já dá pro Noah aí, eu acho, hein, né? Já dá com 2 anos e
não, ele...
meio.
Ah,
meu,
o seu
o
Noah
meu,
vai,
né?
É, porque
vai,
eu fui né? com o Noah três, antes tinha 3, 4 anos.
O senhor curtiu
aí,
pra caramba, né? O senhor curtiu pra caramba essa viagem,
agora
né?
Agora ele tava curtindo, surfou, andou de avião, fez um monte de coisa. Moleque gosta de água, hein? Ainda bem.
Que bom.
Fico feliz por isso.
Peixinho,
agradeço a saúde. saúde dele, né?
Agradeço a saúde, aí. Né? Em primeiro lugar.
Pô,
né?
Ele que me deu um susto, né? Quando nasceu, ficou 21 dias na UTI, nasceu prematurinho. Ixi, eu olhava
meu
ali.
Meu não é prematuro,
falava,
também.
Também é,
ficou 15 dias.
Então
você
sabe
dias.
O que a gente passou. Horrível,
é horrível,
né?
Horrível. Você não poder ficar com seus filhos, né? Seu filho ali no colo, poder levar pra casa é horrível.
Ele tá lindão agora.
Mas graças
também.
A Deus, assim.
Tá tudo certo.
Pra mim só foi mais fácil porque ele era, porque era prematuro, uhum. Né? E ali, infelizmente, na UTI você vê
outras coisas
com dores maiores, né? Então, isso te
Eu saí
conforta.
De lá, por incrível que pareça, eu saí muito agradecido.
Cara.
Por incrível que pareça. Eu via um monte de uma notícia de síndrome, outra que tava ali há trocentos meses, enfim. Isso hoje eu vejo que também é bem comum, né? Acontece muito, né? Do neném querer nascer antes, né? Mas deu tudo certo, né?
Saúde,
graças
né?
A Deus, tá aí lindão.
Dani, você...
Nossos Noahs.
Os Noahs,
é.
Né?
Pois é, pois
nós
é.
Temos os Noahs é... Na brincadeira, né? A temporada dos Noah, dos Enzo, né? O pessoal falou Enzo, né?
Theo.
Fala, não se faz mais João. Não, agora é a época do Noah. Calma aí que depois volta, tá?
O seu Noah foi alguém específico? Foi um nome que você curtiu?
A gente que sempre gostou muito de surf e tudo. Era um nome que a gente achava
meio
que havaiano, tinha a ver.
Né?
Tinha um surfista na época, não um profissional. Tem alguns, então...
Os filhos, assim, eles pedem... Palpite da carreira a seguir, você tem um sonho, poxa, eu queria tanto que um filho meu fosse um atleta top.
Olha, eu sempre falava para elas que eu sempre dei a liberdade total, de verdade.
Total.
Falava, elas, né, podem comprovar isso. Desde pequena, vocês podem ser o que vocês quiserem. Sempre falava isso. Quer ser, ter uma banda, vai ter uma banda. Só que assim, vai ter uma puta banda. Entendeu?
Sim,
vai ser
destaque no segmento.
Não é nem destaque em si, mas assim, vai dar o seu melhor.
Se entrega, né?
Se entrega. Então, pode fazer o que vocês quiserem. Se entrega. Isso. E elas. Daí, curiosamente, a Yasmin, a primeira faculdade que ela começou foi arquitetura, porque eu sou formada em arquitetura, o pai dela também é arquiteto. E eu falei, poxa, não forcei nada. Às vezes o pai quer que segue. Não, muito pelo contrário, sempre deixei livre. E até queria mais para a área do marketing, porque daí eu já estava com a Vult e tal. Ela acabou indo para arquitetura, mas depois mudou para design, né? E ela está indo super bem, né? Tá, ela fala com dois empregos, que ela trabalha numa agência, trabalha também para uma marca. A Nadine, que é a do meio, está fazendo... Ela faz a faculdade de Los Angeles, né? Mas por aqui, está fazendo online. Super dedicada, quando morou lá fora era destaque lá em tudo que fazia e não só o americano é legal que eles reconhecem muito, né, tudo que você faz fora a sua obrigação, né? Então, ir bem na escola
obrigação.
É uma obrigação, é o básico.
É igual o chinês ganhando a medalha de bronze, ele nem comemora, porque falou, pô, cara, minha obrigação é ganhar o ouro ali.
Agora, tudo que você faz extra, eles dão muito valor, e isso é muito legal. E ela foi até com um currículo muito forte de balé, tudo, mas lá ela contribuía muito. Então, chegou a ganhar certificado, sabe? Professores reconhecendo essa contribuição dela, de participar, de querer passar o que sabia, enfim. Então, isso é muito gostoso, né? Você vê. Então, acho que elas pegaram lá de trás aquela coisa, a sementinha que eu ia plantando,
sementinha.
E assim, meu, se doa, sabe? Faz bem feito. Eu vejo a Yasmin, poxa, ela pega o trabalho, já faz, já termina, sabe? Entra que não fica aquela coisa, quer fazer o melhor. Então, é a semente do fazer melhor, porque eu acho que, voltando um pouquinho na Vult, acho que um dos grandes sucessos nossos era sempre buscar excelência. Sempre. A gente queria
fazer bem feito,
fazer um negócio bacana, fazer um negócio que
você deu um exemplo muito claro, né? Olha, essa embalagem tá legal, vamos tirar do mercado isso aqui.
Meu,
vai gerar um prejuízo, mas nós precisamos fazer algo bem feito.
E a gente tinha aquela noção assim, passava pro time, ó, o trabalho bom, todo mundo, os nossos concorrentes fazem, todo mundo faz. A gente tem que ser excelente. Se quer se destacar, você tem que ser excelente. Então você tem que realmente diversificar, trazer novidade, ou, sei lá, às vezes não é nem eu falo pensar fora da caixa, mas às vezes é uma simples transformação de alguma coisa que alguém está fazendo, um serviço, melhorar aquilo só, né? Mas tem que se diferenciar.
Agora, quando você fala da questão da profissão das meninas, por você ser a Dani Cruz, né, cofundadora da Vult, ter esse pessoal que te segue, essa visão, essa visibilidade que você tem,
Chegou a existir aquela questão de amizades tendenciosas com suas filhas que você teve que blindar? Ou nunca chegou nisso? Falo isso porque num bate-papo nosso teve, né, com o prefeito, ele falou, não, teve amizades que começaram a vir porque eu sou amigo do sou filho do prefeito.
Vem depois, né?
Existiu isso? Ah, sou filho da Dani e
Não.
tal, tem vários
Não, até
contatos.
porque assim, eu não me vejo essa pessoa tão
Sim.
diferenciada. Eu falei, nunca me vi assim. E elas até, talvez por ser daqui de Mogi, e a Ná também ficou um tempo fora, as amizades foram lá, que lá ninguém nem imagina quem é ela, não tem, né, nem nenhum tipo de proteção nisso. Mas aqui as amizades, principalmente da minha filha, da Yasmin, né, que ficou mais tempo aqui, ou são amizades de colégio, de infância,
Infância,
e
né?
você vê que são amizades muito verdadeiras, né? E ou da
As
faculdade, de
novas, né? Que
estudo,
estão
são
vindo e
novas
cada um tá
e
ali, né? Ninguém sabe, né?
E era uma coisa assim que elas nunca usaram disso, né? E eu tinha uma preocupação no começo, até porque não que nós tivéssemos, quando a gente estava na Vult, dinheiro. Mas eu tinha muito relacionamento. Então, onde elas conheceram o Justin Bieber, onde elas, sabe assim,
Sim,
por
sim.
relacionamento, não era dinheiro, porque acabava conhecendo a pessoa que leva, aquela coisa, né? Aproveitar as oportunidades. E eu tinha um medo muito grande, eu falava para elas assim: vocês não vão postar, vocês não quero que vocês mostrem, mas não assim para aparecer, mas para não se sobre, assim, tirar onda com alguém. Ah, eu fiz isso, eu posso. Eu tinha
Sim.
uma preocupação. Depois eu vi que era uma besteira. Pô, elas vão conhecer o Deus mesmo, não
Vamos
pode tirar uma
curtir,
foto e mostrar que tá com o Deus
né? Mais
TV.
legal.
Besteira, né? Hoje eu mesmo, Instagram, eu gosto de mostrar assim, e não é para aparecer os momentos felizes da minha
Sim,
vida, né? Os momentos
sim, sim.
legais e ou que possa inspirar alguma coisa, enfim. Mas eu tinha essa preocupação, não, e nunca pensei nisso, gozado, de pessoas se
Quem
juntar
tá
a
ao
ela por
redor, né? Sim,
interesse.
sim.
Mas o meu medo é elas serem arrogantes para outras pessoas, né? Então eu tinha essa preocupação enorme, se elas
Poxa,
tiverem me ouvir, elas vão
bacana.
rir até, porque eu falava, não, não, nós estamos aqui com essa. Vocês, pelo amor de Deus, vocês vão crescer para cima das pessoas só porque agora vocês estão
Vamos
morando aqui.
tentar não, hein,
É, não vai
gente?
ostentar. É, era bem isso, eu tinha morrido de medo. Foi, eu falei, ai, gente,
Caramba.
besteira, porque elas não têm isso dentro delas, né? Também. Então elas
Legal.
não. Se elas postam alguma coisa, não é para ostentar,
Sim.
né? É para ou dividir ou para registrar
Compartilhar o lado bom
aquele
da vida,
momento,
né? Compartilhar
exatamente.
exatamente.
Então, hoje eu fico mais
É,
tranquila, mas
eu,
não tenho essa
o pouco que eu
preocupação,
conversei com elas, né? Inclusive nos campeonatos
né?
aí, pô, elas são muito tranquilas. É um
Elas
beijão
são.
aí, Nadine, Yasmin,
Sofre
né?
nos torneios, Dani, quando você vai lá na torcida?
Nossa, sofro. Mamãe,
Mãe é
terrível,
mãe,
né?
né?
Mas eu
Mãe
falo que
é
eu
mãe.
evoluí, porque eu já judiei delas quando elas eram pequenas, tadinhas. Imagina, eu era aquela mãe. Não, vai lá!
Bernardinho, praticamente o
Vai lá!
Bernardinho lá da
Nossa
sala.
Senhora, inferno, inferno. Tadinhas.
Hoje vai de boa.
Mas de boa.
Agora, eu ia perguntar aquela questão. Ah, rapaz, fugiu a pergunta. Mas seria a questão de relacionamento, né? Dos namoros. Chega um momento que você fala assim, galera, seguinte, hein? Chega um momento de namoro aí. A mamãe vai dar conselho. Ou tem esse bate-papo com as meninas. Eu falo
Tem.
isso porque
Vocês têm essa amizade
praticamente,
assim,
às
tipo,
vezes,
de conta
da
tudo e
minha,
tal?
não tive tanto esse acompanhamento. Hoje a educação também vai que mudou, né?
É,
Mas
sim.
você teve
E
todo.
eu não tive em casa,
Então, a
né? Essa
gente não tem essa liberdade de
liberdade.
conversar com o pai e a
Imagina,
mãe.
nunca.
Ó, vou
E
namorar.
com ela, sim. Tenho total. E acho que isso passou uma confiança, né? Eu tive elas nova até, e eu tenho uma cabeça jovial, né? Eu gosto assim de estar no meio de coisas jovens, gosto de praticar esporte, gosto de show. Então isso facilita também o entendimento assim do que elas gostam. Mas sempre deixando claro que eu não sou amiga, eu sou a mãe, né? E a mãe, pela experiência, já tem algumas pela maturidade, visões que sabe que algumas coisas não vão dar
É,
certo,
vai
entendeu?
nadinha, é que tem experiência.
Mas eu não sou aquelas também que, lógico, eu divido algumas coisas que eu acho que não são legais, mas eu dou essa liberdade também de bater a cabeça, né? Eu acho que de aprender aí com os erros, porque não dá
Senão
para
fica
você
fácil, né?
ficar, né, podando. E também a gente não é dono de toda a verdade, né? Porque
É.
também é mãe, porque é
Exatamente.
mais velho, que é. Então, mas assim, eu tenho total liberdade assim com elas de dividir, passar o que eu acho, isso
A
é
gente aprende
gostoso.
muito, né, Dani? Assim, não
Aprende?
tenho
Opa.
filhos adolescentes, mas assim, vejo primos ou até pessoas, amigos assim, mais novos, né? O pessoal tá vindo forte, hein, cara?
Não, e elas me cobram,
Né?
elas às vezes são mais minha mãe do que
Sim.
eu. eu, falando eu com essa cabeça jovem aqui.
Ela chegou.
Às vezes apronto e elas, ó, me botam no lugar. Então tem essa liberdade lá em casa.
É, mas é, na minha época não tinha isso, cara. Não tinha. Eu sofria sozinha. É. Hoje, se você passa no quarto da filha e tá ouvindo um Marília Mendonça, você já fala, opa,
não,
tá
e
na
acho
bad.
Que... Não, e eu aprendi assim, na nossa época, imagina, se você falasse que você tá sofrendo por causa de uma... Minha mãe era capaz de virar e falar assim, você não sabe o que é problema.
É, assim mesmo.
E aí que tá, e é legal a gente ter passado por isso e hoje entender que não interessa se sua dor é um pouco menor, o seu problema é um pouco menor, mas acho que a gente tem que respeitar a dor do outro.
Sim, exatamente.
Né? Porque às vezes a gente acha, pô, tá, tudo bem, eu acho que... tem que dar o peso certo para cada problema. Também ver a pessoa ali se matando por causa de um negocinho pequeno. Besteira. Mas eu acho que tem que respeitar a dor. E a nossa dor não era respeitada.
Não era. Eu devo chorar, vocês... Tô indo fazer janta, viu? Que com essas
engole.
Lágrimas ainda dá pra fazer mistura, não. Põe engolir e bora.
Engole, vai.
Mas calma, tô sofrendo, pô.
Elas são bem de boa,
bacana. Tranquilo. Você sempre falou, deixou claro aqui, né? É a questão que... você não se vê, né? Essa pessoa que às vezes as pessoas falam que você é. Mas hoje você entende da sua influência digital no mundo, né, da internet? Tipo, que o que você possa pode influenciar as pessoas?
Então, eu, na verdade, eu entendo porque eu recebo muitas mensagens, né? Então, eu não faço nada pra... se diz
que
assim,
não seja você.
Que não seja eu. Não, exatamente. Não, eu faço... O que eu posto ali é o meu dia a dia. É a minha vida. Não estou fazendo nada pensando, ah, vou fazer isso para as pessoas verem.
Você não tem uma rotina influenciadora, né?
É que hoje tem muita gente que faz, sim, né, Dani?
Não, e tem dia que eu nem posto. Tem dia que, putz, pô, hoje eu postei o pôr do sol lá, tal. Porque é lindo, não tem. Eu sou daquelas assim, ah, olha essa flor que linda. Eu sou.
Quanto que o pôr do sol tá pagando? Tá dando postar esse negócio? Não, você posta você mesmo.
Entendeu? Você falou agora o negócio de pagando. Pô, não sou uma influenciadora. Então, não me vendo, assim, mas, pô, tem uma coisa que eu gosto, tem uma marca que eu gosto, eu vou divulgar, ou então alguém dá alguma coisa, eu faço uma questão de postar pra agradecer, pra divulgar.
Sim, sim.
Durante o começo da pandemia, putz, meu maior prazer era pegar as empresas aqui, sabe?
E ajudar
tentar
o mercado,
divulgar,
né,
ao máximo,
legal,
assim, pra...
E a gente, eu sou, como é que fala? Eu sou prova disso, hein? Porque a Dani sempre também prestigiou, ajudou, né, Dani?
Obrigado, porque, puxa, eu acho que eu gosto, assim, de realmente prestigiar quem vale a pena. As coisas que eu gosto, eu vejo as empresas, assim, que eu gosto. E eu sinto pelo retorno, assim, das pessoas... Principalmente mulheres, né? Pô, você tá me inspirando a fazer uma atividade física.
Sim.
Né? Puxa, que bacana, né? Você tem 3 filhos e tá com esse corpo. Mas assim, tem umas que falam que, ah, que sorte você tem esse corpo. Mas é bem sorte, né? Porque a gente acorda assim pra malhar todo dia. Então, mas não faço nada
pra se mostrar, né?
Exatamente. É sempre o que eu faço.
A sua vida.
Então, que bom que de alguma forma incentiva ou motiva, né, as pessoas a querer melhorar pra si. Né? Então,
é
isso que
eu até complementando, Felipe, assim, seguindo você e vendo, acompanhando, assim, você inspira felicidade e bem-estar, né?
Então, isso eu fico muito feliz.
É muito legal, porque
eu
olho assim, não tem. É difícil não ter uma foto que eu falo, puta, que da hora,
que
lugar legal, olha o que tá fazendo. E o lance de treino também, isso não é só mulher não, viu? Eu também olho e falo, a Dani já foi hoje, acho que eu vou correr lá.
Caramba, filha da mãe, já foi hoje, agora
eu
tenho que...
Mas eu falo até, Dani, porque tem muita gente com mídia social, né, que é mais reservado, né, que não...
Então, assim, eu acho que é ter a liberdade de realmente ser quem você é.
Exato.
Isso eu acho que não fala, pô, o que, que é uma pessoa de sucesso, né? É a pessoa que tem a liberdade de ser quem ela é. Essa é a pessoa
tem
de
gente,
sucesso.
Tem gente que você vê, né? As pessoas, às vezes, elas compram seguidores que não existem pra ter números.
Não, pra quê, né?
Pra quê, né? Falei, meu, eu posso? Eu não quero saber se eu tenho um alcance de 1.000. Eu posso porque eu quero estar bem comigo.
Lógico.
Eu quero postar aquilo,
sim,
né?
Ah, vou falar isso. Eu não escolho. Lógico, vou escolher. Tirei uma foto lá, tirei algumas fotos. Vou escolher a melhor, não é isso também. Lógico que você quer estar bem ali,
sim,
se preocupa com... Mas não que você esteja fazendo para os outros,
sim,
né? Você quer,
sim,
ali o registro do
momento.
É o famoso
querer confete, né, Dani? Isso é nítido,
isso,
né? A gente se vê. E a gente... Eu consigo, assim, muitos anos, né, trabalhando no Instagram, a gente consegue perceber quem ali quer ali fazer uma foto para se mostrar, sim, ou quem realmente vive aquilo,
né? Tá registrando um momento, né, de alegria.
Acho que você falou, o segredo é esse, é ser você, ser quem você realmente é, né? Você é. Buscar a felicidade
todo dia. Essa acho
que é a
maior busca, né, de todo mundo hoje, assim, você poder ser quem você é, sem filtros, né, vamos dizer assim.
E viver hoje, né, Dani? Acho que falar isso, a gente repete aqui, falamos várias vezes em todos os programas, eu acho que vamos bater nessa tecla, né, Dani?
Viver
todos
hoje.
Os dias, é. E realmente, assim, puta, tem dia, a gente não pode falar, tem dia que a gente não tá tão legal, né? A energia não tá. Mas, putz, é repensar e fala, pô, meu, levanta a cabeça e vive, aproveita e, puta, elogia. Eu acho tão legal as pessoas, assim, mesmo nas redes sociais, que tem essa liberdade de elogiar, né? E quando você faz um elogio, você tá fazendo bem pra pessoa e pra você mesmo.
Sim,
então, assim.
Sim.
É viver hoje, é estar tá aberto, sabe? Para grandes coisas, mas para emoções mesmo, assim, ser feliz, né? Então, eu acho que é um dia pensar
um dia
cada
outro,
dia após
todo
o outro.
Dia ali. É o que eu tento fazer também. Não é fácil, né, Dani?
Mas não é fácil.
Acho que é uma
fácil.
Busca aí para sempre, né? Viver.
Não
quero.
É
que parece clichê, mas assim, realmente a gente não sabe o dia de amanhã,
não
né?
Sabe.
A gente viu agora aí com essa pandemia.
Não sabemos o dia de amanhã.
Nossa,
então
que mudou,
tem que aproveitar, né? Eu acho que tem que realmente aproveitar a vida da melhor forma. E isso não é, ah, só aproveitar é festa. Não, né? É realmente você curtir, que nem eu falei, pô, fui correr hoje, olhei aquele pôr do sol, que tá aí pra todo mundo, pôr do sol. Né? Você botar um par de tênis e sair correndo. Puta, um prazer que me deu aquilo, satisfação de poder enxergar, de poder ter saúde, né? Passar por isso com saúde, poder estar ali fazendo um esporte, que é uma coisa que eu gosto. É ter essa satisfação, né? De realmente viver. É, qualquer momento, o momento que você tiver, assim.
Que bacana. Você faz isso muito bem.
Puta,
parabéns.
De verdade.
Que inspiração, que inspiração demais. Né?
Bom. Chegando no final do Pé no Cast, né? Dani?
Já! Sempre,
já,
né? A gente sempre, fica aqui, né? Querendo ficar a noite
passamos
inteira.
Passamos aqui,
né?
Já tem meia hora o nosso programa. Mas eu queria agradecer a sua visita no nosso formato, nosso programa aqui no Pé no Cast. Agradecer ao meu parceiro por fazer esse corre aí. Né? Você, quando eu apresentei o projeto, o ATCast, eu almocei com o Alexandre Oliveira da Aura Unic. E eu mostrei a lista dos convidados. Falei, cara, uma pessoa que eu quero muito é conversar com a Dani Cruz. Eu cheguei a comentar com a Irecê, um beijo pra Irecê.
Ai, beijo.
A Irecê é parceiraça nossa aqui. E ela falou, não, poxa, vamos fazer acontecer. E eu tava lá, porque assim, de fato, você é um espelho de empreendedorismo que eu tenho, sabe?
Eu também.
Tipo, eu tô falando com alguém que eu... Falei, poxa, eu me espelho nela. Ela pega e faz o negócio acontecer, sabe? E assim, é uma mogiana. Então, a mogiana que transforma uma empresa, né? Como se transformou a Vult. E fez o negócio acontecer, sabe? E ainda tem esse lado social e tem esse lado humano que ela tem. Não tem como não ser fã da Dani Cruz.
Falou tudo.
E ter ela no Telecast ainda, né? É uma questão de agradecer por você prestigiar. Né? E sempre está aberto, né, a projetos. A Dani já fez uma campanha que a Camila Francini, produtora da Artis, né, estava à frente do Outubro Rosa.
Sim.
Ou seja, a gente pede, Dani, tem esse projeto aqui. Se ela fala, poxa, faz sentido, né? Tá na minha visão, tá no meu propósito. Vamos lá, vamos bater esse papo, vamos fazer acontecer. Então eu somente gratidão aí por você ceder o seu tempo. Né? E eu ficava assim lá, eu ficava no Instagram dela, pôr do sol, eu falei, gente. Cadê a Dani vendo, fez essa corrida aí?
Eu só torcendo assim,
porque
tomara que
correr justo hoje, gente.
Eu chego ali, né? Você sabe, nos 5 segundos do.
Cadê Dani foi correr justo hoje, não pode. Aquele friozinho da barriga.
Mas que
considerações?
Bom. Acho que tudo que você falou foi perfeito. Acho que o mais legal desse bate-papo hoje, Dani, acho que como empreendedora, acho que muita gente já te conhece, mas é muito legal mostrar essa parte humana, né? Que eu acho que é o que mais falta para as pessoas, para a sociedade, né? E por mais Danis, né? Nesse mundo, na cidade.
Que
honra mesmo.
Nada.
Obrigado mesmo pelo seu tempo também.
Eu que
aqui,
agradeço,
Dani.
E vocês também são fã dos dois, por tudo que realizam, pelas pessoas que são. Por isso que eu tô aqui.
Obrigado, Dani.
E espero que a gente. E acho que é uma das funções aqui do seu programa, do programa de vocês. é contribuir de alguma forma, né? Se alguém, algum momento aqui que a gente falou já servir para alguma evolução aí, contribuir, já a gente já fica muito feliz.
Eu tive uma aula hoje aqui que talvez ninguém vai aprender no MBA, né? Nós tivemos uma aula de empreendedorismo,
Imagina,
né?
que
Então,
isso, obrigada.
para quem aproveitou essa 1 hora e meia e tá sonhando em empreender aí, ficou a dica da Dani, né? Que foi a pessoa cofundadora aí da Volt, né? E agora, depois de 14 anos, teve a venda, ela deixou todo o histórico dela aqui, os cases, né? As parcerias de sucesso e uma frase importante, né? Aproveitar as oportunidades, né?
Isso, sempre.
E viver o hoje.
Hoje,
exato. Muito bom.
Eu já
Muito bom.
ontem, a Dani e você praticamente deram uma chave aqui, que eu saí da academia e agora vou ter que voltar de novo.
É, depois de comer um
Isso.
tutano aqui também, né, Felipão?
Exatamente!
Delícia,
Depois do tutano
vamos.
aqui, ó. Hoje nós
Como eu falei,
tivemos um
equilíbrio é
tempo
tudo
com ele.
na vida.
Equilíbrio é tudo na vida. Você que está acompanhando o programa tem desconto ATCast 10, você ganha 10% no Tutano, que é uma empresa também aí da nossa cidade, Mogiana, tá nascendo aí. Nosso chefe de cozinha, Rafael, ele vem aqui trazer o prato da Tutano. Então, prestigie, né? Esses novos empreendedores mogianos,
Muito
né?
obrigado, Tutano. O papo foi tão bom que nem deu para.
Vamos comer agora,
Ah, mas
fazer a
agora que
resenha
vai.
pós, né,
Para
podcast.
sempre.
Senhoras e senhores, tenham uma boa noite. Muito obrigado a todos vocês. Nós ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau!
Tchau, gente.
Valeu!